área a um universo limitado de matérias: salvaguarda da defesa nacional, da segurança interna, de prevenção de atos de sabotagem, espionagem, terrorismo, proliferação de armas de destruição maciça e criminalidade altamente organizada, nos termos a definir pela lei. Ou seja, recorremos precisamente ao escopo que também resulta da construção do direito à União Europeia e do direito nacional na identificação daqueles ilícitos que podem fazer perigar a segurança interna e a externa, e são estes e apenas estes, no âmbito dos quais os serviços de informações, devidamente mandatados por uma autoridade judiciária, podem aceder a esta categoria limitada de dados, de metadados. Sublinhava para concluir que se trata de uma evolução legislativa que a maior parte dos Estados-membros da União Europeia, para não dizer a totalidade dos Estados-membros da União Europeia, com exceção da República Portuguesa, já foi fazendo. Mesmo a República Francesa, que era daqueles que resistia a esta necessidade, também, fruto das circunstâncias em que se viu confrontado com a ausência da possibilidade de acesso pelos seus serviços a estes dados, também fez a sua revisitação do tema em sede constitucional e, portanto, aquilo que propomos é acompanhar aquilo que é também a resposta europeia nestes domínios e dotar os serviços de informações, que desempenham um papel fundamental estruturante na garantia da segurança interna e externa da República, de um meio indispensável hoje em dia, com a escala de desafios e também com a escala de meios ao dispor de quem nos coloca esses desafios, indispensável à sua atividade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. Eu vou só, antes de passar a palavra ao próximo grupo parlamentar, e aqui por aviso dos serviços, nós tínhamos combinado fazer uma terceira reunião esta semana e depois de consultados todos os partidos, até porque se for amanhã, e por isso é que eu estou a fazer isto agora, a convocatória tem que ter 24 horas antes, e os serviços estão-me a pedir, houve dois partidos que manifestaram que na quarta-feira não podiam. Foi a Alma Ribeira, que já tinha compromissos assumidos, porque isto era à quinta-feira, como é evidente, esta é extraordinária, e foi o PAN, através da Inês Sousa Real. É a única pergunta que quero fazer, porque depois para sexta temos muitos mais a dizer que não. Era se vale a pena fazer reunião sem a boca comandando o outro ou sem a vossa presença, se isso é indispensável. Só ou marco ou não marco.
Sr. Presidente, da minha parte só clarificar que dei a minha preferência para sexta-feira, mas conseguirei estar cá amanhã.
Ah, pronto. Então é só a Alma Ribeira que tem esse problema. Não pode haver uma substituição no PC? Pode.
Presidente, isso acho que no nosso caso ainda pode acontecer, não é? Há casos em que materialmente não é possível, mas pode acontecer. Agora, eu julgo que não há nenhum motivo de força maior para termos que fazer essa reunião, quer dizer... É do funcionamento da comissão, é uma comissão que está a reunir 3 vezes por semana, também não me parece que seja...
Duas.
Pronto, mas a fazer-se a reunião estamos a reunir 3 vezes.
Sim, mas a reunião era por causa de uma, sim, que os seus deputados concordaram em não fazer por causa do plenário de tarde.
Se me deixar terminar, eu lembro perfeitamente porque é que nós adiámos a reunião da semana passada, mas não foi por vontade de ninguém, foi pelas circunstâncias e porque era impraticável, não é? E nós já chegámos à conclusão que fazer reuniões impraticáveis é pior a emenda que o soneto. E, portanto, aquilo que colocava, não, naturalmente que não faremos disso um ponto de honra, mas quer dizer, havendo... anteriormente essa estipulação de que era às terças e às quintas e havia previsibilidade para a organização de outros trabalhos, até porque quando se diz que há compromissos assumidos anteriormente, compromissos que têm a ver com a atividade parlamentar, não é? Só que não se esgota nesta comissão e, portanto, julgo que não há um grande motivo... incontornável para que se faça esta reunião na quarta-feira, apesar da indisponibilidade de alguns grupos parlamentares. Bom, mas se entenderem que há essa necessidade...
Não pode haver entendimento. Não, o entendimento é muito simples. É só podemos fazer se todos os partidos concordarem. Portanto, está a questão resolvida. Na quarta-feira não há. Na sexta-feira também a maioria dos partidos mostrou que não pode fazer. Portanto, a terceira reunião desta semana não vai existir, depois compensar-se-á noutra situação, e fica já assente que a partir de 1 de abril as reuniões passam a ser terça e quarta, porque às quintas temos sempre o problema das declarações políticas e que nos atrasa sempre a reunião. E a partir de 1 de abril porquê? Porque na próxima semana, devido às jornadas parlamentares do PS, tem que ser quarta e quinta. Pronto, pode ter o Pedro Algalão.
Mas era essa a minha nota, Sr. Presidente. Se nós para a semana fizermos duas reuniões de uma semana em que provavelmente só faríamos uma, porque a terça-feira estaria ocupada, estamos mais ou menos a compensar a da semana anterior e podemos fazer aqui uma quadratura do círculo. Porque em rigor, provavelmente nessa semana só faríamos uma, ao fazer duas compensamos
muito
a da
bem,
outra
portanto,
semana.
Portanto, está a agenda
da... contabilidade criativa.
Desculpem lá, a agenda da reunião, das reuniões fica já pública, que é amanhã não há, à quinta-feira, e saúdo a grande vontade que os partidos têm de andar com muitas reuniões nisto. E, em segundo lugar, dizer também que, então, na semana seguinte, é quarta e quinta, devido às jornadas parlamentares do PS, e na seguinte, já ficamos já, é terça e quarta, e passa a ser todas as semanas terça e quarta, porque quinta-feira santa também não podia ser feita à tarde, porque o plenário termina à uma ou às duas da tarde. Portanto, está resolvida essa questão.
É só um ponto.
Só para não demorar muito.
Não, era para não demorar muito. Deixava só uma ressalva. Regra geral, de facto, as declarações políticas têm sido à quinta, mas não está excluído que possam ser à quarta. É só podermos, com a antecedência que temos,
para já calha bem ser fazermos à quarta, porque quinta da Páscoa não se pode fazer, depois voltamos ao normal. Tem a palavra pelo PSD o deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois desta interrupção para a agenda... Queria, aliás, felicitar aqui o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, depois de me ter surpreendido com as questões de condomínio entre o domicílio e a correspondência, que foi, agora conseguiu aqui uma saída criativa para a decisão que tomamos, mas que na realidade assim ficamos melhor convencidos de que cumprimos na mesma com a reunião que adiámos e que nos comprometemos a fazer na semana a seguir. Também serve. Bom, sobre o artigo 34 e sobre a questão dos metadados... Compete-me a mim fazer aqui uma intervenção muito na esteira daquela que foi a primeira parte da intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas que faço acrescidamente, podendo aqui ser misturadas as funções, pela circunstância de me competir coordenar o grupo de trabalho dos metadados que está a correr ao mesmo tempo no âmbito da primeira comissão. Precisamente porque o que trata esse grupo de trabalho, sendo metadados, é completamente diferente do que estamos a discutir aqui neste artigo 34. E é muito importante que se faça essa pedagogia. Aliás, quero dizê-lo, e precisamente por essas funções, repito, que os partidos, de forma muito, devo dizer, positiva, acordaram em que se pudesse tentar, e efetivamente conseguiu-se, discutir ou fechar os projetos de lei no âmbito do Grupo de Trabalhos de Metadados, na mesma altura em que na revisão constitucional estamos a discutir o artigo 34. E porquê? Precisamente para se poder fazer essa pedagogia pública da diferença entre uma matéria e a outra matéria, que por muito discutida que ela seja, parece ainda não ser clara aos olhos de toda a gente. E então qual é essa diferença? É que... O artigo 34, número 4, diz o seguinte: é proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal. Ou seja, a Constituição já prevê totalmente, dá uma permissão total, remetendo para a lei, para que, no âmbito da investigação criminal, os órgãos de polícia criminal possam usar dos metadados. Isto já permite. Portanto, não há nenhuma alteração à Constituição que vá permitir mais. Porque esta vírgula, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal, pretende, precisamente, excepcionar da proibição, portanto, da inviolabilidade das comunicações, excepcionar, se o for, para a matéria de investigação criminal. O que acontece, e é preciso dizer-se isto, é que existia uma diretiva, existe a diretiva 2006/24/CE, que foi transposta para a Ordem Jurídica Nacional pela Lei 32 de 2008, que é chamada Lei dos Metadados, permitindo, precisamente, ou seja, fazendo aquilo que a Constituição permite, permitindo a utilização de metadados pelos órgãos de polícia criminal, pela investigação criminal. Esta lei é que foi agora, recentemente, objeto de um acórdão do Tribunal Constitucional, o 268/2022, portanto, é recente, que é do ano passado, e este acórdão declarou inconstitucionalidade com força obrigatória geral daquela lei dos metadados. Porquê? Por questões que não têm nada a ver com o que aqui vamos discutir. Esse é que é o ponto que é preciso que seja claro. Aliás, eu já fechei para aqui o livro onde tinha isso E até era muito interessante para se... Mas eu chego lá rápido, acho eu. E até se dizia, no acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é aquele que depois acaba por levar a que se tome a decisão que se tomou aqui em Portugal, dizia-se isto, e é importante que fique aqui claro. Se eu lá chegar, e se não demorar muito tempo para chegar lá, senão não vai ser fácil. Dizia-se o seguinte, vamos a ver se eu chego lá... Ou não? Acho que não chega. Ele está para aqui, algures, na parte relevante. Isto. Dizia-se assim, os dados elencados pela diretiva, muito embora não incidam sobre o conteúdo das comunicações, são suscetíveis de permitir tirar conclusões muito precisas sobre a vida privada das pessoas cujos dados que foram conservados, como os hábitos da vida cotidiana, os lugares onde se encontram de forma permanente ou temporária, as deslocações diárias ou outras, as atividades exercidas, as relações sociais e os meios sociais frequentados. Só uma frase. Esta frase explica bem porque é que o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou inválida a diretiva e, em sequência disto, o Tribunal Constitucional veio considerar também inconstitucional a lei que estava em vigor aqui em Portugal desde 2008. O que é que isto tem a ver com o que vamos discutir? Volto a dizer, não tem a ver nada. Porquê? O ano passado, por esta altura, porque está, aliás já está agendada a reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, foi convocada uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna de urgência por causa da questão dos metadados. Nessa reunião, a senhora diretora dos Serviços de Informações da República Portuguesa disse o seguinte, não foi sequer em reunião privada, porque veio veiculada em vários órgãos de comunicação social, disse o seguinte: Portugal é o único país da União Europeia em que os serviços de informações não podem usar metadados, não têm acesso a metadados. Ou seja, para Portugal, para os serviços de informações, que não têm nada a ver com a investigação criminal, para os serviços de informações fazerem o seu trabalho, têm que recorrer, isto foi dito, aos serviços de informações espanhóis ou ingleses, que são aqueles que, no fundo, conseguem utilizar os metadados. Esta é a questão que aqui se coloca. E a questão é também clara do ponto de vista das opções políticas, porque é legítimo que se diga assim: não, eu entendo que os serviços de informações não devem ter acesso a metadados. E então mantém-se o que está hoje em dia na Constituição. Essa não é a posição do PSD, como será a seguir melhor explicado pela senhora deputada Mónica Quintela. Essa não é a posição do PSD, será a posição de outros partidos. O ponto que aqui se discute no artigo 34 é apenas e só permitir o acesso a metadados pelos serviços de informações e não pela investigação criminal, porque pela investigação criminal já era permitido. Este esclarecimento é importante ao público em geral e até num patamar, eu diria, institucional. O Sr. Presidente da República, na cerimónia dos 40 anos do Tribunal Constitucional, disse à saída que, e cito, que este é um tema que pode ser tratado em sede de revisão constitucional e penso que há essa ideia, vamos ver se há acordo para resolver esse problema. Estas declarações devem, da nossa parte, a Assembleia da República, que no princípio da separação de poderes que vigora, felizmente, neste país, devem levar também a este esclarecimento e à necessidade e à urgência deste esclarecimento. Porque, de facto, os acórdãos que têm vindo, as sentenças que têm vindo a ser anuladas ou parcialmente anuladas, não têm que ver com aquilo que nos compete discutir aqui em sede de revisão constitucional. Porque aqui em sede de revisão constitucional nós vamos debater apenas e só se os serviços de informações devem ou não devem usar ou ter acesso a metadados. Por exemplo, o PSD diz que devem, sujeito a decisão e controles judiciais. Mas já lá vamos a isso. Mas é só isto, se devem ou não devem. A investigação criminal já tem acesso, já tinha acesso, a Constituição já permitia que tivesse acesso, em termos que a Lei 32 de 2008, a chamada Lei dos Metadados, feita transpondo a Diretiva de 2006, /24, e que agora, sendo considerado inconstitucional, vai ter que se alterar. É o que está a ser tratado no grupo de trabalhos, no grupo de trabalho dos metadados. É o que está lá a ser tratado. É os termos em que a investigação criminal pode ou não pode ter acesso a metadados. Não está lá a ser tratado se pode ou não pode ter acesso, porque pode. A dimensão em que pode é que lá está a ser tratado. Aqui os serviços de informações não podem de todo. E é isso que vamos debater em sede de revisão constitucional. Muito obrigado.
Palavra então à deputada Mónica Quintela, embora com menos 15 minutos para falar.
Obrigada, Sr. Presidente. Pois, nós neste momento, e o que estamos aqui a